Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo canal TV Alep, no mesmo caminho da deputada Simone Santana, eu faço aqui a homenagem à semana da astronomia, astrologia, e faço uma homenagem a uma figura muito querida por mim e por toda a minha família, que é o doutor Antônio Carlos da Silva Miranda. Vovó Judite deve estar lhe vendo através de suas lunetas. Você pensa que está vendo lá e ela está vendo cá. Mas, minhas senhoras, meus senhores, o que me traz aqui é acompanhando tudo que se passou nessa manhã na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nossa casa, a casa do povo, em duas audiências. Uma já retratada aqui pelo deputado João Paulo e outra que eu tive a oportunidade de participar pessoalmente por duas ocasiões, tendo em vista a duração, que trata de assuntos bem diferentes, mas no final leva ao mesmo tema, que é a intransigência, a incapacidade de diálogo do governo atual, da governadora Raquel Lira. Com relação ao FIG, isso gerou uma polêmica muito grande e a gente teve, sem dúvida alguma, uma perda do patrimônio cultural que é aquele evento, bem como esse clima de politização leva, sem dúvida, a um desgaste muito grande para a classe artística. Mas, no tema que trata a gestão municipal, e aqui estavam quase 70 prefeitos, deputado Patriota, todos eles bastante preocupados com a questão das finanças públicas de seus municípios. E por que eu fiz questão de falar deste tema? A questão central é que hoje os municípios vivem uma crise econômica muito grande. E pode parecer apenas que essa questão seja um problema do gestor municipal, de sua equipe de gestão, os secretários, os gerentes de diversas atividades, ou mesmo os vereadores ou os assessores das câmaras de vereadores do nosso estado de Pernambuco. Pois bem, não é só isso, deputado Joãozinho Tenório, e Vossa Excelência, junto com o deputado Isaías Regis, respectivamente vice-líder e líder do governo, tem um papel central e fundamental. E a deputada Gleide Ângelo, que está ali ao lado do deputado Fabrício Ferraz, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando se tem uma crise com precedentes aqui anunciados e ditos, retratados pelos prefeitos e prefeitas, leva-se a uma desarrumação total no âmago, no seio de cada município, deputado Patriota. O discurso que foi aqui dito é que está começando a atrasar folha de pagamento, começando a atrasar repasse do duodécimo das câmaras de vereadores, está começando a atrasar pagamentos, obrigações das prefeituras junto ao comércio local, às prestadoras de serviços, ou seja, isso vai entrar numa cadeia de desarrumação onde vai ter reflexo aqui nesta casa, vai ter reflexo nas secretarias do governo do Estado, vai ter reflexo na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Amparo Social, ou seja, vai ter o último reflexo, sabe o que vai ser? As portas das delegacias, as guarnições de polícia. Porque está provado, cada vez que se aumenta em 1% o número de desemprego, se aumenta em 1,7% o número da violência. Esse mês, deputado Heriberto Filho, nós acabamos de voltar de Medellín, Bogotá, e a gente viu o que está acontecendo no estado de Pernambuco é exatamente tudo aquilo do contrário que aconteceu em Medellín, Bogotá e em Lima, onde eu fui, onde o poder público se uniu para poder dar garantias de cidadania para que a população não pudesse partir para ações criminosas para poder fazer o sustento de sua família, que é isso que vai acontecer. Na hora que o prefeito começar a desempregar, Na hora que o prestador de serviço começar a demitir, na hora que o dono do posto começar a diminuir, de vez de um frentista ter, dois frentistas ter um, e aí vai começar a desarrumação total. E aí eu venho para a incapacidade de diálogo do governo do estado de Pernambuco. E aí, presidente, também não posso deixar de fazer referência, mais uma vez, à participação de Vossa Excelência, que, de novo, como já fez com os professores, mais uma vez, quando já se pronunciou pedindo medidas imediatas, apuratórias e de contenção com relação à violência, usando como fato específico que aconteceu em Camaragibe, de novo, Vossa Excelência mobiliza esta casa, preside pessoalmente uma reunião, dá a palavra a todo mundo e traz para cá três secretários de Estado no intuito, deputados e deputadas, de aqui sair um acordo. E o que a gente viu foi, mais uma vez, uma postura intransigente, mais uma vez eu uso essa palavra, mas, acima de tudo, autoritária, dizendo que esta casa tinha que votar o projeto sem sequer fazer nenhuma emenda parlamentar. Veja que absurdo. Somos 49, cada um eleito para cumprir o papel de representar os seus eleitores, cada um eleito com o papel de fiscalizar o Poder Executivo, cada um eleito no sentido de aprimorar, deputado Antônio Moraes, aquilo que vem para esta casa que possa favorecer os pernambucanos. Pois bem, o recado que foi dito, claro, hoje aqui nessa audiência pública com os prefeitos e prefeitas, foi que a gente tem que votar o projeto do ICMS da forma como está e aguardar 30 dias, para que o governo do Estado, então, conclua um estudo e encaminhe, pós esse estudo, um projeto de lei para repartir parte daquilo que já são dos prefeitos. Então, é uma coisa que eu às vezes, até depois de 5 mandatos, depois de ter ocupado o cargo de gestor numa obra como o aeroporto, de ter vivido 27 anos na Polícia Militar, depois de ter sido secretário de Estado, depois de ter sido secretário municipal, ter tocado várias obras, participado de reuniões aqui no governo federal, reuniões com bancos internacionais, é uma coisa que eu jamais, deputado Álvaro Porto, imaginei ver. Jamais imaginei que pudesse acontecer. E olhe, que trata-se de uma governadora que exerceu por dois mandatos e meio o exercício de prefeito da cidade de Caruaru. Então, que não é uma cidade pequena, é uma das cidades mais importantes do Estado. Então, eu fico aqui, e assim como eu fiz um apelo a alguns interlocutores do governo que vieram nessa manhã na Assembleia Legislativa, eu fiz um apelo no sentido de que a gente pudesse mobilizar toda a equipe do governo, que não é pequena, que tem todos os dados na mão, que tem uma série de equipamentos, de software, de hardware, que pudesse, então, fazer esse estudo e que desse condições desta casa, deputado Caio Maniçoba, que desse condições a todos nós, 49, de apresentar, então, uma medida legal, uma medida pensada, equilibrada, para que a gente possa, de fato, socorrer aos municípios. E, mais uma vez, eu digo aqui, Vossa Excelência, deputado Caio Maniçoba, adentrou no plenário agora, eu estava dizendo que isso não é um problema só financeiro, não é um problema só orçamentário das prefeituras, mas é um problema social. Na hora que você faz com que o ente municipal, que é o que tem a capacidade de capilar, porque o homem não mora no Brasil, ele nem mora em Pernambuco, ele mora na sua cidade. É a sua cidade que vai socorrer ele daquilo que é básico na vida da população, na vida do cidadão. Então, na hora que for faltar para ele a ambulância, o transporte escolar, a merenda, na hora que for faltar para ele a questão do emprego e tantas outras coisas, isso vai ter repercussão na vida das pessoas. E as consequências por decorrência, como um dominó que caiu um atrás do outro, vai desembocar aqui nessa Assembleia, vai desembocar no Hospital da Restauração, vai desembocar nas delegacias e nas guarnições de polícia. E é por isso que eu estou dizendo, e faço aqui mais uma vez, duas coisas. Primeiro, mais uma vez, presidente, eu parabenizo toda a sua paciência, toda a sua capacidade de negociação. Foi preciso, mais uma vez, essa casa mostrar a sua posição de independência para fazer valer a vinda de alguns representantes do governo aqui, mas, acima de tudo, a sua capacidade de compromisso, não só com os prefeitos que ali estavam preocupados, amargurados, até desesperados por alguns depoimentos, mas, acima de tudo, seu compromisso público com a sociedade pernambucana. Marcou data e quero finalizar, falta ainda 1 minuto e 7 segundos, quero finalizar levando a todos nós a uma reflexão. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui, a depender da vontade do governo do Estado, duas posições. Uma é votar um projeto mediante um estudo que poderá ser encaminhado pelo governo do Estado para que a gente tenha uma solução paliativa momentânea para os prefeitos. E a outra é votar a emenda do deputado Patriota, Zé Patriota, que diga-se passagem que não tem nada de incondicional. A Comissão de Justiça, dentro da sua capacidade de analisar mérito, embora seja uma posição que a gente tenha utilizado muito pouco, apreciou e disse, sob o ponto de vista do mérito, que essa matéria é incondicional, mas ela é plenamente condicional e precisa, sob o ponto de vista social, ser analisada com muita seriedade, profundidade e independência política nessa casa de Joaquim Nabuco. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.